Fala, discípulos! Aqui é o Pedro.
Aqui é o Thiago.
E aqui é o Matheus.
Estamos de novo neste barquinho, podcast no barquinho número 3, falando hoje sobre a internet a favor do reino de Deus. E vai contar um pouquinho sobre a internet, o que a gente conhece de internet, o que a gente viveu de internet e como a gente pode usar isso a favor do reino.
Algum dia a gente viveu sem internet?
Bom, eu vivi, né, cara?
Ah, você Matheus, você viveu, com certeza.
Eu vivi um tempo sem internet também, cara. Foi um tempo muito bom, mas eu não consigo esquecer dos tempos em que eu ficava esperando dar 2 horas da tarde do sábado pra ligar aquela internet discada da terra, sabe? Ficava colecionando aqueles CDzinhos da AOL. American Online.
Meu Deus.
É, cara.
Que vinha com Internet Explorer 4.
Galera, a internet já foi um lugar hostil.
É, mas tudo isso a gente vai falar depois da leitura das nossas epístolas e heresias.
Epístolas.
Epístolas e heresias no barquinho. Apoio. Tem apoio nenhum, não.
Estamos aqui na mais uma sessão de Epístolas e Heresias. Só pra avisar, esse podcast a gente se empolgou um pouquinho, né? E a gente vai ter que fazer em 2 partes, ok? Então, pra felicidade geral da nação, esse programa, parte A, sai hoje. E o próximo, daqui uma semaninha só, hein, galera?
Você tem certeza disso?
Olha, os nossos editores aqui vão fazer o possível e o impossível para fazer isso, cara. Daqui uma semana, parte B, aguentem um pouquinho aí, esse assunto ficou extenso, o povo aqui gosta de falar pra caramba, mas vai sair um outro programa semana que vem, mas não se esqueçam, o nosso programa é quinzenal.
Não se acostumem de forma alguma com isso.
A gente conversou aqui e a gente decidiu o seguinte: a partir do podcast 4, os nossos podcasts eles terão datas fixas pra sair. Então vai ser o seguinte: os podcasts agora vão sair no dia 15 e no dia 30 de cada mês, ok? Aí você vai chegar e vai falar: ah, mas em fevereiro que não tem 30, é 28, né, cabeção? Beleza?
Não, dia 2, né?
Dia 2 não, cara. Caramba. Seguinte, nossos contatos então, pra você que quer falar com a gente, nosso e-mail é podcast@nobarquinho.com. Qual que é o nosso Twitter, Thiago?
O Twitter é twitter.com/nobarquinho. Sigam-nos. Vamos.
É isso aí, galera.
Retweetem o Nobarquinho e vamos seguir todo mundo.
Muito obrigado a todos que já nos retweetaram. A gente agradece mesmo de coração, cara. Tá tendo uma resposta muito legal. E nos ajudem aí, cara, pra mais um podcast aí nessa podosfera gospel. E, Matheus, qual que é a nossa fanpage? Onde a gente tá no Facebook, cara?
É o facebook.com/nobarquinho. Deem like.
É, ou curtam.
Curtir.
Ah, é que eu uso em inglês, né? Se eu uso em português, você...
Tá bom. Então você já vai ser muito polêmico hoje nesse programa. Vamos deixar pro pessoal escutar um pouco mais depois.
Ah, Pedro, a gente recebeu a gente publicou essa semana na nossa fanpage a primeira arte do ouvinte que a gente recebeu, da Gigi Monteiro. Ficamos muito felizes de ter recebido uma arte do nosso ouvinte. Foi muito legal, pra gente foi super gratificante. Obrigado, Gigi, de verdade.
Quem quiser, tá lá no nosso mural, tá lá nas nossas fotos da fanpage. Ela mandou pelo Twitter, falou que foi a irmãzinha dela que fez. Muito obrigado. Quem quiser mais fazer arte aí, quiser ajudar com o design aí, de graça e tal, ó, galera, tá aceitando.
Exatamente.
Matheus, vamos lá, Matheus, nossa primeira epístola.
A primeira epístola que a gente recebeu foi do Samuel Wesley, que não disse a idade nem cidade. E ele disse assim: queridos irmãos, muito legal o podcast de vocês, vou dar maior apoio. Apesar de já ter 31 anos, ah não, ele falou a idade, né? Então, apesar de já ter 31 anos e ser pastor, ó, pastor.
Olha aí a responsabilidade, cara. Ai, comecei a
reverendo. Vamos, eu vou chamar de reverendo.
Reverendo, reverendo.
Curto de montão podcast. Quer dizer que, apesar de ser pastor, apesar de ser velho e pastor, eu curto podcast, é isso?
O Matheus chamando os outros de velho. Valeu, Matheus.
Tô interpretando. Cuidado pra tocar no ungido do Senhor, hein, cara.
Ué, mesmo. Beleza. Aí ele diz, até tentamos fazer uns com alguns amigos, mas como eu que editava e acabei não tendo mais tempo pra isso, o pod morreu. Gravamos 3 pods. Dê uma olhada lá, facebook.com/falabrother.
Ó, ganhou um jabá, cara, de graça aí, hein?
É, jabá de graça, né, cara?
Vai estar lá no nosso post também, tá bem, galera? Se você entrar lá, prestigiar o trabalho do reverendo ungido Samuel Wesley.
E falando em internet do reino, né, cara? Não desista. Continue.
É, por favor.
Não, cara, quanto mais a gente estiver aí divulgando a palavra de Deus, melhor, cara.
O próximo e-mail é do Diego Santana de Souza, Niterói, sem idade. O Diego, ele já mandou e-mail pra gente no outro pod, tá tweetando. Aí, o cara tá bem presente. Cara, muito bom o tema. Sara tem um excelente bom humor, altas tiradas. Me identifiquei muito com o Thiago por dois motivos. O Thiago.
Coitado de você, cara.
Os são 3, né? Primeiro, ele é carioca e fala biscoito. E o segundo, ele faz piada sem graça igual a mim.
Coitado de você.
Espere esse podcast.
Não, é sem graça coisa nenhuma. Se não fosse eu, esse podcast ia ser totalmente sem graça.
Ah, tá.
Ah. Ok. No mais, vocês podem falar dos funkeiros que eu apoio, principalmente aqueles que ligam o louvorzão dentro do busão e depois o funkão, uma vela pra Deus e outra pro demo.
Nossa!
Caraca, mano, realmente, cara, tá brabo o negócio. Abração, galera, e visitem o meu blog. Ó, o link que ele colocou aqui é um link gigante, cara, mesmo que eu fale aqui, ninguém vai lembrar. Então, vai estar lá na postagem das Epístolas e Heresias, tá bom? Diego, vai estar lá no seu blog.
Próximo e-mail é do Lucas Teles. Sou de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, tenho 25 anos e sou ouvinte assíduo de irmãos.com. Jabá. Inclusive você, nosso ouvinte que não conhece irmãos.com, conheço. Este novo podcast que aumenta nossas opções na podosfera é uma beleza, olha aí. Oro pra que Deus abençoe vocês, pra que essa obra nunca acabe. Isso aí, cara, ore mesmo, ore bastante. Contribua também com o nosso ministério. Lance a semente que você receberá de volta. Amém, meu irmão?
Amém.
Vocês têm o pessoal de irmãos.com como mentores. Isso é muita honra. Mentores, o pessoal tá vendo a gente como sendo mentoreado pelo irmão.
Somos discípulos, né, cara? Olha só.
Não sei se o Matheus está bravo comigo por causa de uns comentários que eu fiz no pod 148 de irmãos.com. Mas é tudo na paz. Saiba que somos irmãos em Cristo e você terá que me aturar por toda a eternidade. Será, Matheus?
Primeira coisa que eu nem lembro o que eu falei no pod 148, muito menos o que falaram e muito menos o assunto, tá?
Mas você tem que aturar ele durante toda a eternidade, Matheus?
Ah, cara, eu vou ter que aturar vocês. Resta fácil. Não tô nem aí, cara. Só discussão mesmo.
Aí ele manda um beijo pra você, Matheus. Um abraço pra mim.
Que beijo, o quê? Caramba. Não tem nada de beijo, não. Nem direito.
Calma, cara. Brincadeira. Ele mandou só um abração, galera. Só isso, pessoal.
Muito bom. Aí a gente teve um e-mail também do Matheus Habibs.
Não é Habib, cara.
Não?
Ele veio daquela musiquinha agora, cara.
Ele não falou nem a cidade, nem a idade. Disse que ele é o melhor ouvinte. Bom, cara, você vai ter que se esforçar muito ainda pra ser o melhor ouvinte. Ele diz assim: primeiro digo que quem mostrou o podcast foi um dos fundadores, o Thiago. Olha, fundadores.
Melhor ser fundador do que ser afundador do barquinho, né?
É, melhor. Ele diz assim: meu irmão mais velho, muito mais velho. Olha, realmente, muito mais velho. Não sei sua idade, mas deve ser muito mais velho. O conheço desde que nasci, sempre me espelhando nele.
Coitado mesmo.
Só uma coisa que ele tentou fazer com que eu fosse, mas nunca serei: ser flamenguista. Boa, excelente. Boa.
É, fazer o quê? Sofredor. Vascaíno ele, sofredor.
É, ainda bem que hoje em dia ele já desistiu e sofre com os meus comentários. Isso. É fácil o Thiago sofrer, cara.
Ele merece.
Ele continua dizendo: isso aí, galera, curti muito o programa, espero que continuem por muito tempo e espero poder participar um dia.
cavada.
Sonho meu. Sonho meu.
Na segunda vinda a gente grava, tá? Beleza?
Mas tem uma condição, cara. Se você trouxer o patrocínio do Habib's, você grava o que você quiser.
Fechou, cara. A gente faz um podcast express aqui, cara, comendo Habib's e gravando com você, cara. Fechou.
Olha, cara, esse arranjo isso aí que você grava, João.
Aí, valeu, muito bem, pela muito bem.
Audiência.
Nosso próximo e-mail é da Luciana Santos, sem idade, sem cidade. Ela já mandou e-mail pra gente também, na semana passada. Olá, pessoas. O que é isso, cara?
Que é isso, cara? Não,
fala discípulo. Não. Fala discípulo.
Pô, eu não vou ler, cara. Eu não vou. Não, tô brincando. Gostaria de dizer que essa edição superou muito minhas expectativas. Sim, isso é bom.
É, okay. Ela disse no outro que não gostou muito.
Que a gente
muito,
tinha que conquistar como... ela, né?
Então acho que é um Nossa. Avanço, né, cara?
E pra trollar o Thiago, sou do time dos paulistas.
Aê!
Luciana é de onde?
Toma essa, Thiago, toma essa.
Ela é de São Paulo?
Apesar de morar em Recife desde a infância.
Aí, Recife, ela mora em Recife.
Sampa é o meu lugar de nascimento. E quanto aos cariocas, se depender do Thiago e da Sara, eu vou continuar achando que o Rio é um grande cenário de novela do Manuel Carlos. As pessoas passam o dia jogando futebol e correndo no calor.
Concordo. Tá vendo, Luciana, como você concorda comigo em algumas coisas?
Aí, Luciana, já não discorda de tudo, concorda com alguma coisa.
É.
O próximo e-mail é do Rafael Takamatsu. Meu nome é Takamatsu. Takamatsu. Fala, pessoal, meu nome é Rafael, tenho 18 anos e sou do interior paulista, São José dos Campos, pra ser mais específico. Não, nós não temos sotaque puxado e nem moramos em roça. Muito bom os pods, ainda que sejam poucos, mas espero que saiam mais, porque vocês são uma galera muito divertida.
Eu sou divertido.
Muito.
Não vou nem falar nada. Eu só ainda acho que existe muita pessoa que fica com receio de ouvir pods. Já me ocorreram várias e várias vezes de gente falando que eu não posso ficar ouvindo qualquer coisa e mimimi. Tenho certeza de que vocês fazem um trabalho bem feito e de confiança. Nossa,
cara, quem que fala que não é pra ouvir podcast, hein?
Não deixem de lançar mais pods, porque eu posso aproveitar o tempo que fico aqui no trampo e ouvir vocês. Você não faz nada no trabalho, não, cara?
É, é pra trabalhar no serviço, né? Fica ouvindo
podcast. Se você pagar pra gente, cara, a gente faz um podcast diário pra você.
Aí, só pra você ouvir.
Podcast Takamatsu!
Ah, paulistas FTW. O que é FTW,
Pedro? For the win! Para a vitória! Ah,
vitória nossa. Carioca é tudo... Ah, não falei isso aqui não, cara.
Carioca não, é tudo folgado.
Isso, haters gonna hate. É,
não
isso aí,
mano. Não vou ler isso aqui.
Já lemos.
Aí ele continua. Fala pra galera seguir no Twitter. Rafa com PH, Takamatsu.
Não é assim,
Thiago. É assim, ó. É Rafa com PH, Rafa Takamatsu.
Valeu, gente. Um beijo pro Matheus e um abraço pro Pedro e pro Thiago. Valeu, cara.
Um beijo pro Matheus, cara. Para com essa idiotice, cara. Então eu vou ler mais um e-mail aqui do Cláudio Fraga. Ele diz assim: meu nome é Cláudio Fraga, tenho 37 anos, sou advogado, cristão, casado. Conheci vocês pelo Twitter e vocês já estão no meu top 4 de podcasts. Olha! Aí sim.
Olha só,
cara.
Que orgulho, cara.
Ah, eu acredito, cara. Ele fala que gosta de ouvir no metrô a caminho do trabalho. Sabe uma coisa que me surpreendeu aqui, cara? Um advogado anda de trem, de metrô?
É que ele é um advogado cristão, né, cara?
Ah, tá explicado. Verdade. Só pra responder, o Rafael... Takamatsu! Tá vendo aí que o Cláudio, ele ouve no metrô, não ouve no trabalho, não.
E olha que ele é advogado ainda, hein, cara? Ele falou que mora em São Paulo, mas por 10 anos morou em Cananéia. Gostei realmente de vocês mencionarem essa maravilhosa cidade no podcast, pois era um paraíso ecológico. Lógico e um patrimônio da humanidade. Olha, cara, agora eu preciso conhecer, cara. Nesse segundo programa, sabotado pela Sara no final, para não comprometer a concorrência com irmãos.com. Olha, denúncias. Música de denúncias aqui, hein, cara. Eu não tinha percebido isso, mas ela realmente nunca dormiu no irmãos.com, cara.
É mesmo, é verdade.
Dormiu ou outras coisas, né? Porque houve uma discussão aí no Twitter essa semana.
A gente estava dormindo ou... A gente vai colocar aí no post das epístolas aí a possível causa do sono da Sara, né?
Isso aí.
Vejam aí.
E aí ele começa a falar de São Paulo, né? Que na cidade de São Paulo a gente tem a arquitetura moderna dos prédios, na Avenida Paulista e na Avenida Faria Lima. Ele não é de balada, mas a noite paulistana é muito melhor que os bailes funk do Rio, concordo. Em São Paulo temos eventos o ano todo, virada cultural, teatro municipal, memorial da América Latina, memorial do imigrante, durante o MAS, Fórmula Indy, os melhores shows, teatros e eventos do país. Toma essa, Carioca.
Tudo beleza natural, tudo beleza, só tem beleza natural, é isso, só.
Beleza natural do Rio é o quê? Você, cara?
Eu não vou falar de novo. Ouvintes, né, peguem o podcast antigo e escutem de novo. A gente falou, Sara e eu falamos lá sobre as belezas naturais daqui.
É, tá bom.
E você também admite que o cenário cultural de São Paulo é melhor que o do Rio, né?
Admito, o cenário cultural, eu falei que tenho vontade de conhecer, inclusive.
Você arruma mas, advogado,
mas
de vontade. Ele sabe o que tá falando, ele é advogado, por favor.
É, ele é advogado, sabe o que tá falando.
Ou cara, pode estar. Não, eu vou falar que o irmão tá mentindo, na verdade. Né? Isso é calúnia.
Ele continua falando que ele deixou um protesto porque a gente não falou de futebol.
Eu acho que daria muito pano pra manga também a gente ficar falando, discutindo futebol. E o Pedro também, ele não gosta muito de jogar futebol, não. Ele joga mais queimado, handball, então.
Bom, chega. Ele falou das praias também, mas chega, tá bom.
Ai.
São Paulo é tudo de bom. Pedro e Matheus deram um banho na Sara e no Thiago. Só que ele deu uma trollada na gente, falou que pra um próximo programa nesse estilo, procurem se preparar melhor.
Não é. É que a gente, como a gente ressaltou, nós não somos da cidade de São Paulo, né, cara?
Então
tudo
não
interiorano, tudo caipira.
Ele mandou sugestão sobre temas apologéticos, abraços e encamaria mais sugestões. Sim. Valeu, Cláudio.
Obrigadão.
Pela audiência.
A gente teve também alguns discípulos, é importante citar os nossos discípulos comentadores da quinzena. A gente teve o comentário da Cibele Vieira, que falou: quem nunca achou fofo quando um carioca fala com seu X no sotaque, que atira a primeira pedra? Esqueci o skate embaixo da escada da escola pra você, Cibele.
O Daniel também mandou um recado aí, achando que o programa é bem bacana, descontraído. Não é babaca, cara.
Olha, a gente tem pastor ouvindo, não pode falar isso não, cara.
Cara. A Priscila Oliveira disse que para os cariocas que dizem que aqui não tem nada pra fazer além de ir no shopping, não sabe o que dizem. São Paulo é master em lugares bons para se conhecer, entretanto eu espero ainda conhecer o Rio, cidade maravilhosa, suas belas praias que são as melhores que a nossa. Parabéns a todos, pode muito bom e engraçado.
A Lilian Rosa falou que, apesar do começo com aquela música horrível da Lady Gaga, gostou muito do pod, aprendeu a falar cara com a gente.
Cara.
É bacana saber sobre as diferenças de uma região para outra. Tipo, fiquei imaginando farofa na praia. Juro que nunca vi isso. Quanto ao
sotaque, como não?
Vista é lindo. Ela é de Minas, cara. Deve ser, né? Minas, sei lá.
Mas é lindo.
Quanto ao sotaque paulista, é lindo. Mas é lindo aquele que o R é igual ao do Rio Grande do Sul. O mesmo que a Sara gosta. A Sara comentou isso durante o programa.
Já falou que não gosta nem do meu sotaque, nem do Pedro.
Isso.
Valeu, obrigado.
Obrigado. Negócio da música da Lady Gaga, houveram umas reclamações mesmo, né? Mas, cara, era só pra colocar o negócio do Judas, cara. Não é porque é a Lady Gaga, eu odeio Lady Gaga. Então, é só o Judas.
É pra contextualizar, galera.
Cara, que música de crente que fala sobre essas coisas, cara? Não tem, então tem que pôr do seculares.
Próximo a gente coloca como Zaqueu, pra todo mundo ficar feliz.
Lucas Teles, que acabou de mandar e-mail pra gente, também comentou lá: programa com a Sara sempre fica bom. Nossa, valeu, obrigado.
Jet da Sara.
Só demorou pra fazer um programa para os mineiros. São muito zoados pelos paulistas.
Não, mineiros são zoados por todo o Brasil, né? Verdade.
Vai falar um programa sobre os mineiros o quê? Queijo, doce de leite e acabou, cara. O Felipe Bueno diz que, enfim, o podcast está bem legal. Continue bom trabalho e sempre melhorando a cada episódio, é claro.
Olha o jabá de novo, olha o jabá da Claro.
Nossa, cala a boca, Thiago.
A gente teve um comentário também, legal citar o comentário da Sara no podcast. A gente quer agradecer a Sara de coração. Sara, brigadão mesmo por participar com a gente. Sua presença brilhantou o podcast. Participe
brilha muito no Corinthians.
Brilha muito no Corinthians.
É isso aí. A gente conta com a sua participação outras vezes, tá?
É isso aí, galera. Esses foram nossos epístolas, nossas heresias, mais uma vez mostrando a superioridade de São Paulo em cima do Rio de Janeiro, né? Claro, a vitória, né?
Sempre.
Os cariocas nem se manifestaram.
Certeza, sempre.
Então, se você quiser mandar um e-mail pra gente, podcast@nobarquinho.com, o nosso Twitter, twitter.com/nobarquinho, Acessem a nossa fanpage também, facebook.com/nobarquinho.
Pessoal, vamos seguir o Twitter. Vou pedir de novo, sigam o Twitter, tem muitas novidades pra vocês. Sigam o Twitter. O Facebook também, cliquem lá no curtir na página do Facebook.
Olha, eu, se fosse vocês, seguiria o Twitter e o Facebook.
Eu também.
E ouviria esse podcast até o final.
Isso aí, galera. Então, se vocês quiserem falar com a gente pessoalmente, comigo, com o Thiago, com o Matheus, ó, manda e-mail pra pedro@nobarquinho.com.
Thiago@nobarquinho.com, Thiago com TH.
Matheus@nobarquinho.com, Matheus com TWYZ.
Matheus, você tá com sono, Matheus?
É, eu não quero que me mandem e-mail. Já basta eu ter que ler os e-mails do podcast ou no barquinho.
Nossa. Você tá com sono, pai, tô vendo que você tá com sono. Vai tomar um cafezinho, alguma coisa assim, cara. Pô.
É que eu acordei meio dia e meio hoje, cara.
É. Nossa, vocês são um bando de preguiçosos, cara.
Isso aí, pessoal. Continuem ouvindo o podcast aí, que a gente vai falar muito sobre internet. Participe e a gente aguarda as participações de vocês no próximo podcast. Um abraço.
Abraço, falou.
Tchau.
Ô Pedro, você tava falando lá no início sobre seu primeiro contato com a internet. Que você conta desse primeiro contato?
Olha, cara, a primeira vez que eu mexi, que eu surfei na internet, olha, né? Nossas gírias antigas, hoje todo mundo só navega, né? Ninguém mais sabe surfar na internet. Enfim, quando eu comecei o primeiro contato com a internet, cara, foi quando a gente comprou aqui em casa o nosso primeiro computador. Foi no ano 2000 e não tinha nada, cara. Era aquela época que o computador vinha com um incrível kit multimídia, com caixas de som, aquela coisa incrível, cara. Incríveis. 32 megas de RAM, 64 megas de RAM, eu acho. Era um computador excepcional, cara. Só que já não tinha nada pra fazer, né? Não tinha jogo, não tinha nada. Até que chegou a incrível internet de escada, cara. E até então, o único contato que eu tinha com o computador, assim, era com o jogo, né, cara? Inclusive, eu tinha os nossos meus primeiros joguinhos, eram jogos de demonstração, né? E os famosos jogos demo, né?
É um perigo, né, cara? Jogo demo, né?
Cara, a primeira
vez... Cara, minha mãe sempre falou, cara, meu filho não joga isso, que isso é do demo.
cara, o primeiro jogo que eu joguei foi um jogo chamado Roller Coaster Tycoon, que era um demo, né?
Eu joguei esse jogo.
É muito bom. E a minha mãe chegou e falou assim, que você tá jogando? Eu falei, é um jogo demo. Que jogo demo? Que é isso?
Queima Jesus!
Queima ele, Jesus! E era um jogo de demonstração, mas enfim, né? Épocas
pra internet. Você foi liberto.
Amém, irmão. Amém. Glória de Deus. E aí, cara, foi esse contato. E era os primórdios da internet, era chat wall, né? Porque não tinha o que fazer. E só, cara, não tinha muita coisa o que fazer. Na verdade, eu nem lembro o que eu fazia, cara.
Chat
eu lembro
wall, que eu instalei. Oi, de onde você tecla?
Não, é oi. Quer TC
mesmo.
Né? E foi esse o contato, cara. Eu lembro que eu cheguei a usar o Napster na época.
Que isso, irmão?
Pô, usei Napster, cara.
Tá em pecado, hein? Tá vendo?
Explica pro pessoal, ô Pedro, o que que é o Napster? Pro pessoal que não... De repente tem o pessoal da geração mais nova que não sabe o que que é. Explica pro pessoal o que que é essa tecnologia.
Napster, galera, é um programa estilo os programas de torrent hoje. E não vai me dizer que você não sabe o que que é torrent, que eu sei que você sabe o que que é torrent. Torrent é um programa que você baixa arquivos ilícitos ou não pela internet, né?
Se não sabe, joga no Google, que o Google explica.
Isso. E o Napster era um agregador de música que você compartilhava, né? Você tinha música no computador, você compartilhava com algum usuário que usava esse programa e você também podia pegar músicas desses outros usuários. Foi aí que começou a tão famigerada pirataria na web, a febre dos MP3, a crise das gravadoras.
E você fez parte disso. Você acha bonito?
Eu acho, cara. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa revolução. Você, Matheus, o monstro da infelicidade.
O quê?
Qual foi o seu primeiro...
Internet. Bom, foi quando surgiu o primeiro computador, né, Matheus?
Bom, eu comecei com a internet, na verdade não era internet. Eu sou um dinossauro da informática, né? Eu mexo com computador desde a época em que computador era... Você ligava com drive de disquete, não tinha HD.
Desde nessa época... As pessoas procuravam porque você mexia com computador, né?
E até hoje isso, né, cara? Você é o cara que mexe com computador, né? Eu trabalho com banco de dados e nego vem me pedir pra instalar o Windows, cara.
Fala, toma banho.
É chiação de saco, cara. Já tô avisando aqui, não me instalo nada.
Pera aí, eu instalar um Windows que é só abrir a gaveta, colocar o CD e fechar a gaveta?
É, pois é, né?
Você ainda cobra R$40 por isso, né?
Cara, eu nem cobro, eu não faço.
Ah, R$40 R$40 é pra comprar o CDzinho lá na barraquinha e voltar,
não,
né?
Não, vamos falar de pirataria, pessoal. Esse assunto pra um outro pode... É.
E outra, R$40 não paga meia hora, então... Se... Então, né, naquela época o computador era uma coisa que não tinha comunicação, você usava ele... Aliás, não tinha nem tela gráfica, né?
Era a ARPANET na época que você usava?
Não, não cheguei aí ainda. Eu tô na época que não tinha comunicação nenhuma o computador.
Ô, louco.
Era uma tela verde que só digitava comando.
Matheus, você chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial, cara? Ou não?
Vai te ferrar, cara.
É de gratuita, cara.
Cara, brincadeira, me perdoa. Só uma piada, me perdoa. Eu não vou falar mais nada, vou ficar quieto aqui, tá? Pode continuar.
Acho bom. Então, né, voltando ao assunto, a tela era de fósforo verde, você só digitava comandos, você punha disquete que tinha os programas e não tinha nada de internet, ou nem se pensava ainda nisso. É, foi assim que eu comecei, né?
Mas existia alguma forma de comunicação efetiva assim?
Não.
Existia sinal de fumaça.
Não. Existia telefone.
Né?
E não era celular. Então, naquela época, era desse jeito, né? Você tinha que arranjar com alguém, tinha algum programa pra você copiar pra um disquete, pra você chegar na sua casa, pôr o disquete, ele não funcionar, você não conseguir fazer nada. Era uma maravilha, né? E isso porque era na época dos XTs, né? Os computadores, os primeiros, né? Computadores pessoais da IBM, padrão IBM.
Uhum.
Aí depois foi evoluindo, né? Até que chegou a época da interface gráfica com Windows, né? Aí você começou a ver as coisas de modo gráfico. Eu tô parecendo um professor dando aula, né? Que porcaria.
É, eu já tô pensando, eu tô escutando mentalmente aquela musiquinha de elevador.
É.
Porque você é carioca, só pra te deixar feliz.
É. Porque é a única música, né, que a gente conhece do.
É a única música carioca que a gente conhece.
Então, vou cortar essa parte. Nem que eu comecei falando de XT.
Não, mas é legal. Apesar, Matheus, de você saber que a interface gráfica, na verdade, não começou com a Microsoft, né? Começou com a Next, né? A empresa do falecido Steve Jobs. E a Microsoft meio que roubou na sardina, né? Mas tudo bem.
É, isso é pra um outro
podcast. Acho que vai ser a frase mais repetida durante esse podcast, cara.
Ou vai então ser a vírgula sonora.
É, ou então assista Piratas do Vale do Silício. Muito bom.
Se você quiser falar, assista também. Piratas do Caribe.
Nossa, tudo a ver, né, com a internet, né?
Cortando toda a história inútil antes da internet. Aí começaram os fax modems, que era um aparelhinho que você, uma placa que você punha no seu computador, e aí o seu computador podia se conectar à internet, não. As BBS.
Tu
sabe o que é isso?
Não, pula.
Putz.
Também não, cara. Não,
que inúteis que vocês são, né? Mas.
BBS é alguma coisa com BlackBerry?
Não. BBS, falar a verdade, cara, BBS foi a primeira rede social, cara, que surgiu, baseado na internet, né? Antes da internet, né?
Uhum.
É, a BBS, que era? Tinha um servidor aqui na cidade mesmo, né, geralmente, e aí você pegava o seu fax modem, que na época começou com, pelo menos o que eu tinha, era de 2.400 BPS. Imagina que hoje é uma conexão de internet de 1 mega, e lá era 2.400 BPS, não era nada.
2.400
BPS.
Que significa?
É menos de 1%.
2 KB.
Isso.
Aproximadamente 2 KB.
Aproximadamente 2 KB.
1% da internet padrão, banda larga que a gente tem hoje.
Exatamente, imagina o sofrimento.
Ah, mas peraí, mas também é relativo, né? Porque naquela época você não fazia gravação via Skype, você não assistia vídeo em streaming, né? A transferência de dados era equivalente.
Mas aí também a gente vai pra discussão. A gente vai pra discussão também se todas essas demandas, né? Se elas passaram a existir depois que a internet ficou banda larga, ou se elas se a internet ficou banda larga porque essas coisas precisaram. A gente vai passar a discutir o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu?
Eu não entendi onde que encaixou o ovo e a galinha em toda essa história de internet.
Não entendi nada que você falou, aliás.
Eu só converso no Skype porque eu tenho uma conexão, ou a conexão evoluiu porque eu precisei conversar no Skype, entendeu?
Porque você precisou, né, cara? É óbvio. Você não paga telefone. Não, imagina se a gente fosse se eu fosse ligar pro Rio fazer interurbano.
Você não entendeu o que eu tô querendo dizer, Matheus. Presta atenção. Matheus, presta atenção, você tá dormindo.
Fala.
Até então, quando você disse aí que a conexão era de 2 KB, que eu nem cheguei a ter contato com a internet nessa época.
Você é uma criança.
Sou um menino, um mancebo. Sou apenas um varonil mancebo. Mas até então não existia a demanda. Só foi possível praticar essa conversa que a gente, por exemplo, está tendo aqui agora, depois que as conexões começaram a evoluir.
É isso
que eu tô querendo dizer.
Eu acho que foi o contrário. Eu acho que os serviços, eles foram evoluindo à medida que se permitiu ter uma banda maior. Eu creio que o YouTube só é popular hoje porque as pessoas têm banda pra assistir vídeos no YouTube. Se não tivesse banda, ele não teria se popularizado.
Cara, isso é uma
até
longa...
Até ele ter surgido... ele foi em 2005, né, que surgiu o
isso,
YouTube.
Isso,
antes de 2005, a gente já recebia aqueles vídeos por e-mail, ou já via alguns vídeos na internet, só que nenhum era satisfatório, era qualidade péssima e não pegava justamente porque
então,
a qualidade de transferência era baixa, pelo menos aqui no Brasil.
A demanda já existia.
Sim. Então, já existia, só que não se popularizou porque não,
Tinha tecnologia.
Não tinha tecnologia disponível.
A partir da tecnologia, a coisa se popularizou, porque houve barateamento,
o criador do software,
houve acesso.
Não existia Skype. Não existia Skype por quê? Porque o criador do Skype não tinha visto ainda, por exemplo.
Muita gente já tinha transferência de voz. Você já tinha MSN, que você conseguia conversar por voz.
Não,
acho que até o antigo ICQ você já conseguia conversar por voz. Apesar de não ser a totalidade.
Mas isso que o Matheus tá falando é antes do ICQ.
Não, eu sei disso. Mas a conexão de voz também era muito antes. O que eu tô falando é que nesse momento, a 2 KBPS que eles estavam usando, falei certo, Matheus? É 2 KBPS?
É, por aí.
Nessa taxa de transferência, eles mal estavam usando interface gráfica. Então, a necessidade que eles tinham, o que eles usavam de transferência de dados, era praticamente dados puros. Eles não mandavam foto, não mandavam imagem, era simplesmente texto, né? Era basicamente texto. E aí sim, à medida que esse serviço foi se popularizando ou foi aumentando de capacidade, eles puderam aumentar a quantidade de dados a ser transferido, porque a tecnologia permitia isso. Se a tecnologia não permitisse, eles não enviariam. Então, princípio de tudo, a tecnologia que pautou a necessidade.
Aí é que tá, eu já discordo. Eu já penso que o que pauta é o ser humano, é a necessidade do homem se comunicar. O homem sempre teve a necessidade de se comunicar.
Não, eu sei, Thiago. Entendeu? Só que eu tô falando é que assim, a tecnologia é limitante. Se ele não conseguia usar essa conexão de 2 KBPS, ele usava o telefone, cara. Simplesmente, entendeu? Ou mandava uma carta. Agora, a partir do momento que a tecnologia se desenvolveu e permitiu que isso ficasse popular e as pessoas tivessem acesso, aí o homem passou a se comunicar de maneiras diferentes, entendeu? E a usar esses outros meios.
Uhum.
Achei isso.
Naquela época todo mundo queria ver um vídeo tipo Charlie Bit My Finger. Ai, Charlie! Não?
Não, cara.
Ah, cara, o que você faz na internet?
Coloca aí no post pra gente ver.
Coloca aí no post aí. Mas esses videozinhos idiotas, né? Todo mundo queria compartilhar com o mundo inteiro e não tinha possibilidade. Hoje tem. Tá vendo? Só sanou uma necessidade.
E aí a gente. E essa bendita conexão de internet proporcionou esses PowerPoints purpurinados de gatinhos felizes pra lá e pra cá, né?
É, cara, se bem que agora deu até uma parada, né? Eu acho que os filtros anti-spam deram uma bloqueada nesses lixos que a gente recebe praticamente todo dia, né?
Meu parou porque eu comecei a responder falando que eu não quero receber mais. Ninguém mais me manda. A não ser a minha sogra.
Tá explicado, você falou.
Porque ela respeitou ou porque você não mandou um e-mail amigável pra ela?
É, sogra,
não
normal.
Mandei, cara, não
normal de sogra. E não, posso falar mal de sogra, não. Dona Carla, te amo, um beijo pra senhora.
Mas é. Nossa, caraca. Ok. E aí você, Thiago, qual foi seu primeiro contato?
Ah, eu não terminei de contar a história, cara. Você vai me cortar assim mesmo?
Então fala, caramba.
Caramba, viu?
Você ainda tá na Segunda Guerra, Matheus. Pô,
Você puxa lá a comunicação da Pedra Lascada e não fala que eu sou o primeiro contato, cara?
Desenhos das cavernas.
Então, cara. Bom, então como eu tava falando, BBS foi a primeira. Para de rir, caramba!
Eu não consigo, foi mal.
BBS foi o primeiro tipo de rede social. Isso é uma afirmação minha, registrei. Por quê? O que era BBS? Era Bulletin Board System. Mas era um sistema de comunicação, cara. Você ia lá, mandava uma mensagem pro cara, o cara te mandava uma mensagem, tinha uns fóruns lá, fóruns entre aspas, de discussão. Por quê? Não dava pra fazer mais nada, né, cara? Não dava pra baixar um arquivo, não dava.
Você quer ver um negócio que existe na internet hoje que seria legal nessa época? Botão curtir. Ele é pequeno, ele não consome nada. Você clica nele e acabou. E é uma grande função, entendeu? Você consegue dizer muita coisa com um botãozinho que não consome. Se a gente tá falando de banda, né, de velocidade pequena, um botãozinho curtir que diz muita coisa com uma palavrinha só e com pouco consumo de velocidade, faria muito bem pra essa época, só que não existia essa ideia ainda.
Mas sabe o que é verdade, cara? Porque desde aquela época não fizeram ainda o que eu quero. Um botão odeio. Esse era um que, nossa, faz muita falta no Facebook, cara.
Galera, passa um marca-texto nessa frase.
Até agora não fizeram o botão que eu quero.
Ótimo, ótimo.
Tipo ótimo. Assim, né? Aquele que põe aquela mensagem.
Mark
aquela...
Zuckerberg, se você estiver ouvindo a gente.
Eu acho que. Bom, a gente tá falando de Facebook, patrocínio.
Tchim-tchim!
Nossa.
Mas poderia okay, ter, né,
BBS,
cara?
Primeira rede social.
Não, mas deixa eu falar agora. Tipo assim, né, que aquela pessoa que põe essa pessoa, aquela imagenzinha no Facebook, eu já, automático, cara, eu odeio. Isso ia ser legal.
Eu cancelo a assinatura, cara.
Então, né, voltando, BBS era aquele lance de conversa, não tinha chat, mas era tipo fórum. E tinha uns arquivos pra fazer download, né, que eram umas imagens.
Demorava uns 3 dias, mais ou menos, pra baixar uma imagem de 100 KB.
Demorava horas, né? Dependendo da coisa que estava baixando. Então não era usado nem pra isso, né? Aí evoluiu pro modem de 14.400. Ó! E aí, com o modem de 14K, nessa época, as BBS começaram a prover serviço de internet. E aí que começou a internet, né? Quando eu comecei a usar, era mais ou menos 90 e pouco, sei lá, 93, 92.
Caramba, né? Matheus!
Foi os primeiros mordes da internet, né?
Você usava então a 14 kbps, então a internet
14 kbps, mas também, né, cara, era só texto, a página era texto e link, não tinha imagem.
Era você chegou a usar Mirk, ô Matheus?
Opa, usei muitos anos, cara, usei uns 10 anos.
Caraca, que da hora, cara. O Mirk era a época em que a arroba valia alguma coisa, né, Matheus? O Mirk, se eu não me engano, era uma espécie de rede, era uma rede social, cara.
Não era um bate-papo, né, cara? Era um chat, só que era um programa específico pra chat, né?
Mas como assim não valia alguma coisa? Hoje não vale pra nada arroba? Hoje o arroba vale, pô. Experimenta botar tweetar sem arroba na frente. O cara não vai receber.
Não, é porque naquela época, ô Thiago, as pessoas. Você tinha uma espécie de comunidades do Orkut, entre várias aspas, né? O que eram os canais por onde você participava. Como se fossem fóruns de discussão, assim. Então tinha canais Brasil, canais jogos, canais, não sei, todo tipo de assunto. E as pessoas que comandavam esses canais seriam os moderadores ou os donos de comunidade, entre aspas, de novo, eu tô fazendo aspas no ar assim como um tonto, porque ninguém tá vendo. eles tinham uma arroba do lado do nick, que significa que eles eram os operadores, que eram os APs. Né? Tinha uns voices, que eram as pessoas que às vezes tinham voz pra falar no canal, que às vezes, isso tinha muito. Ia ter, por exemplo, jogo de futebol. Todo mundo se reunia no canal, mudava o nick com a sigla do time. Só que ninguém podia ficar falando ao mesmo tempo, senão ninguém via, porque era uma tela de texto corrido, como se fosse MSN, só que com uma galera junto. Então quem tinha o voice era quem podia falar efetivamente, os outros só podiam acompanhar. deixar. E o voice era um sinal de mais do lado. A gente vai colocar uma imagem aí também pra ilustrar melhor isso daí. Isso. Que era um primórdio de comunicação. Eu chegava a baixar música, cara, e você tinha que ficar em fila de espera pra baixar um arquivo de 3 megas, cara. Fica uma fila de espera.
É verdade, cara.
Os joguinhos, você participava dos joguinhos do Mickey, cara?
Participava, cara.
Aqueles de você digitar mais rápido, aqueles quiz.
É.
Cara, isso era muito bom, cara.
Tinha um canal, cara, um canal que cheguei até a ser operador, que era o Jesus. Jesus, oh glória, aleluia.
Esse canal durou só 3 anos, não foi?
Então, né? Esse canal Jesus tinha uma galera lá.
Eram 12,
tinha...
12, né?
Não. Tinha todos os discípulos, né, cara? Mas eu frequentei esse canal por muito tempo. Inclusive, hoje tem gente que eu falo ainda no Facebook que é dessa época aí.
Que comeu pão e peixe lá, né?
Comeu. Putz, cara, você vai insistir nessa piada mesmo, né, cara? Então, aí tinha, eu era operador desse canal, aí tinha os bots. Na verdade, era um tipo era um nick de uma pessoa, só que era um robozinho que ficava rodando no servidor. E aí ele tinha esses quiz, né? Que era quem respondia primeiro, acumulando ponto. Aí tinha os bots, que eram esses de arquivo, aí você fazia download de música. Mas era sofrido, os cara. Bots, no começo verdade, era sofrido.
Os bots que ficava o corpo inteiro lá nos canais, pode crer.
É, inclusive no canal Jesus eu cheguei a ser operador porque tinha os bots lá e eu sabia mexer e aí me colocaram de operador.
Eu era OP do canal Botucatu.
Só tinha você.
Verdade,
eu namorei uma menina que eu conheci nesse canal Jesus.
Caraca.
Mas vamos pular essa história, senão minha namorada não vai gostar.
Eu já ia prolongar essa história, mas a gente tá falando de internet, né? Então a gente deixa isso pro...
Tem a ver, né, cara? Relacionamentos...
A gente deixa isso pro pós-namoro, melhor.
Mas é uma história que... Não quero contar.
Censurado.
Beleza, aí teve o Mir. Ele calhava muito porque você não precisava entrar na página. Então ele consumia muito pouca banda, né, de internet. E como nessa época a internet era discada, então era fantástico, né? Quando eu comecei a mexer, um pouco tempo depois eu entrei no Mir. Aí tinha as páginas, né, as homepages. Na época, tudo era homepage, né?
Mas já era no formato que a gente conhece hoje, com navegador.
Não. Cara, tinha o navegador. Eu cheguei a usar o Netscape 1.0. Que vinha num disquete da PS. E aí, esse navegador, cara, não tinha nada. Era imagem, muito pouca imagem, porque a internet era lenta. Era texto mesmo e link. Texto e link. Internet era só isso, cara. E era um design horroroso. Não tinha design, na verdade, né? Era um título, texto, link, texto e acabou.
Pô, então tá parecido com o design do blog, né?
Não, porque no nosso blog não tem texto, né? Pouco texto.
Foi mal, galera.
É o design old style, né, cara? Antigas, né, cara?
Roots. Ô, Matheus, depois você coloca um link lá, cjb.net, né, cara? Pra ficar legal, né?
cjb. Nossa, é mesmo, cara.
Nossa, demorou pra lembrar, hein?
A gente falando assim, eu lembro dos jogos de videogame, né? Se a gente for comparar essa evolução da internet de antigamente, da internet de hoje, os videogames de antigamente, os videogames de hoje, a gente precisava ter muita imaginação pra entrar na internet antigamente, né? Se contentava com uma página com link e texto só. Achava que aquilo ali era o máximo da comunicação, que o homem
era demais, superou, cara.
E que não ia evoluir a partir daquilo ali, né?
E os buscadores na época ainda eram
testes, assim, ainda, né? Ainda tava no...
É, usava KD.
Essa época que você tá falando. Essa época que você tá falando, Matheus, é do fax modem de 14,
não
é?
Não, já evoluiu. Aí já evoluiu
pro 56.
53.600, aí depois pro 56K.
56. Né? É. essa época aí, do 56, pô, que foi quando eu comecei a usar, cara. Essa época aí que chegou, que a gente conseguiu adquirir o computador, né? Eu não tinha muito contato com o computador. Vou começar mesmo a mexer com o computador, eu devia ter já meus 15 anos, por aí. Caraca. 16, por aí. É, e na verdade não foi nem em casa, né? Foi na casa de amigos e num curso de informática que comecei a fazer.
Algum amigo chegou pra você, olha isso aqui, cara.
Eu ia na casa de amigos, e via lá, e era sempre assim, era um amigo só, do grupo inteiro, né, que tinha o computador. Aí a casa dele virava, pô, atração turística, né? Sábado à tarde, 2 horas da tarde, ia todo mundo lá pra entrar onde? No chat do...
Uou!
No chat
pra
do...
ficar UOL. Fazendo ficar o quê?
Lá. Oi, quer TC? É. A nossa conversa...
TC de onde?
É... Desce de onde?
De onde?
É, exatamente. Aí perguntava quantos anos tinha, aí meu contato foi esse. Depois eu fiz um curso que na época chamava de técnico em informática, que hoje...
Nossa.
É a mesma coisa que nada. É,
cara,
hoje,
na minha época, o curso que eu fiz era técnico em processamento de dados.
Exato, é isso mesmo, isso aí. Técnico em processamento de dados. Só que, cara, assim, você... Deixa eu ver o que eu aprendi. Aí você começava do básico, era um curso de 2 anos, técnico. Você começava lá do básico. Word, PowerPoint, Excel. Daqui a pouco vinha CorelDRAW. Depois... Front page, cara, olha isso.
Nossa.
Olha isso, cara. Mas assim, aí que começou a abrir pra mim, né? Começou a abrir esse horizonte de internet, esse mundo de comunicação gigantesco. E então, assim, eu já sou bem mais recente do que vocês, né? Vocês já viveram uma outra época mais longínqua, eu já sou mais contemporâneo.
É, eu sou um desbravador da internet, né, cara?
Ah, você lutou na Segunda Guerra, né? Você é um desbravador da Segunda Guerra.
Não vou repetir o que eu falei outra vez.
E aí depois do... Você quer falar? Desculpa, fala mais aí, Thiago, da sua vida na internet.
Ah, cara, é isso. Depois eu comprei o...
Ficava no chat do UOL, né,
e aí,
cara?
Olha o que acontece. Eu adquiri meu primeiro computador, que era um 386 com Windows 3.11, cara. Olha isso. Tinha um maravilhoso joguinho do Ski, que eu nunca conseguia passar do Homem das Neves.
Esse jogo
você
é...
lembra disso?
Não, cara. Vamos achar um flash disso aí e pôr no posto, cara.
E aí, cara, eu lembro que nesse contato com o computador eu pegava os encartes de CD. Olha que doideira. Pegava os encartes de CD e ficava digitando, cara, as músicas, as letras das músicas do CD. E assim eu aprendi a digitar, cara. Foi assim que eu aprendi
a digitar. Pra quê? Só pra aprender a digitar?
É, pra aprender a digitar. E até porque aqui em casa ainda não tinha internet na época, nem discada. Só a partir, depois que eu comprei um outro computador, que eu não lembro se era Pentium 1, Pentium 2, não me lembro. Aí que eu fui colocar a internet discada, que tinha aquele maravilhoso barulhinho. Esse barulhinho que vocês vão ouvir aí agora, ó.
Cara, você tem problema, né, cara? Ficar digitando encarte de CD, cara, quê?
Mas o Pedro, você fazia isso também, não fazia, Pedro?
Pior que eu fazia, cara.
Tá vendo?
Só que eu não digitava encarte de CD, eu digitava livro, cara. Quando eu não tinha internet, cara. Juro, cara, juro. Confessando meu pecado.
Cara,
Matheus, o que acontece, Matheus? Eu sempre gostei muito de escrever, cara. Então, o teclado, né? A forma de digitar, pra mim, cara, foi um ganho de produtividade, de produtividade muito grande. A partir dali eu passei a desgostar de escrever à mão.
Não, olha, entendeu? Só. Eu sempre gostei de escrever, cara. Mas eu não sou idiota de escrever uma coisa que tá escrita.
Não, cara, você não entendeu. É a prática do digitar. É prática. Não, mas eu não sabia digitar até então. Como a gente diz antigamente, é catar milho, né? No teclado. Um dedinho. Então coloca o indicador da mão direita pra cima, o indicador da mão direita pra baixo. E vai no seu teclado aí agora e fica digitando assim, batendo como se fosse uma galinha ciscando. É isso aí.
Mas pra mim é pior, com a mão inteira?
Oi?
Você digita com todos os dedos da mão?
O Thiago digita com o nariz. Ele vai picando, cara.
Eu digito com o nariz. Eu digito. Tenho alguns erros de digitação, claro. E isso é justificável porque eu nunca frequentei aula de digitação, né? Pô, eu lembro meu pai, meu pai fez aula sei lá, 30 anos atrás.
Datilografia,
anos, ele,
né?
Fez aula de datilografia. E ele se enrola com o teclado, porque ele acha que é muito sensível, né? Diferente da máquina de escrever.
quando eu tinha 12 anos, eu fiz aula de datilografia. Na máquina pesada, com aquelas teclas
Olivetti. Duras.
Tipo Olivetti, cara. Fiz curso de Windows 98. Word, Excel, e mesmo assim eu digitava livro, cara, só que era até eu não ter internet, até não chegar a internet em casa, aí depois que chegou a internet em casa eu parei com essas besteiras.
Parabéns, cara, vocês fizeram coisas úteis.
Bom, eu digito rápido, mas eu uso dois dedos.
É, eu também, cara, é basicamente isso.
É sério mesmo?
O máximo dedão pra dar espaço.
Isso é ótimo, meio,
ué. Lógico, lógico.
Foi mal, cara. Não. Falando antes, eu sabia que vocês estavam com o dedo. Desculpa.
Desculpa não, cara. Você que é fresco.
Fresco nada, cara. Você digitar, pô.
Carioca manja de digitar. É,
parabéns, cara.
Daqui a alguns anos vai ser. Mas eu também. Mas a minha digitação com todos os dedos, vamos dizer assim, ela veio porque eu sempre trabalhei, precisei trabalhar assim, digitando mesmo. Então, cara, quando você trabalha, você precisa de produtividade. Você tem que dar um jeito pra você se...
Não, cara, eu já trabalhei de digitador e nunca aprendi a digitar. Não, beleza, gente.
Então depois dessa época de chatwall, de mic e tal, começaram a surgir alguns princípios de comunicação mais interativa e de rede social. Acho que o mais clássico aí que a gente pode lembrar é o ICQ, com aquele barulho irritante, né?
Nossa, é mesmo.
Né?
É.
Que acho que foi o primórdio assim, da comunicação entre as pessoas, assim, que você tinha que ficar anotando aquele número gigante.
É, pra galera que nunca ouviu o barulhinho do CQ, será que vale a pena a gente colocar o barulhinho também?
Com certeza, eu já vou ter colocado já.
Beleza, né? Então a galera já até ouviu aí o barulho dele.
eu vou repetir exaustivamente esse barulho até você.
Até acabar
o assunto. Acontecia. Que era assim que acontecia. Então,
isso, você acha, se você. Eu, por exemplo, uso meu MSN hoje, quando eu uso, né? Eu coloco ele ocupado pra eu não ouvir barulho. Porque é muito chato. Imagina então o barulho do ICQ, cara.
Era muito chato. Só pra comentar, pra gente passar um pouco mais rápido dessa parte, o ICQ ele tinha uma característica legal, que você podia mandar texto offline. Então a pessoa não estava online, você mandava o texto, a pessoa recebia quando entrasse, cara. Isso foi integrado muito mais pra frente no MSN, que foi exatamente a rede ou o programa que veio a substituir o ICQ, né? E aí na época do MSN, aí acho que teve um crescimento um pouco maior dos blogs, um surgimento um pouco maior dos blogs, aí um surgimento do Fotolog, que é uma coisa que não pegou, né? Os flogões, né? Lembra do flogão, tio Matheus?
Nossa. Também era uma porcaria Fotolog, né, cara? Era só pras meninas pôr foto seminua, né?
Era quem tinha scanner que podia pegar uma foto, escanear e colocar, porque ninguém tinha.
Porque câmera digital era.
Interface engraçado. Engraçado, que era um gigantesco espelho, né, cara? Porque só quem tinha o Fotolog que entrava lá.
É, eram só uns amiguinhos. Era uma rede social também, né? Bem limitada. Nossa, cara, deixa eu contar uma coisa, cara. Eu tive um blog na época que nem existia Blogger ainda, cara.
Ô, louco, cara, como assim?
Ah, eu fazia no HTML, cara.
Nossa, cara. Eu fazia muita coisa em HTML, cara.
Eu tinha um HTML da página que eu ia lá, editava e enviava pro servidor.
Eu fiz uma página minha, cara, que tinha fundos com GIFs animados, botãozinho site em construção e o
aquela caixinha de e-mail.
Eu tinha um negócio desse, cara, que
nossa,
coisa.
Nossa, cara.
E aí a gente vai. E aí a gente vai avançando um pouco, né, cara? Eu acho que a rede social que a maioria das pessoas que se encontrou assim foi o Orkut, né, cara? Que teve o seu ápice aí faz uns 3 ou 4 anos, né?
Ah, cara, a gente vai falar de Orkut mesmo?
Tá, tem que falar, cara, porque faz parte do povo brasileiro, cara, infelizmente.
Eu vou dar pausa aqui quando me chama. Quando...
Pô, cara, eu vou ficar sozinho aqui. Enquanto o Thiago foi dar uma. Foi passar
que é isso? Falou. Que é isso, gente? Eu tô aqui, que eu fui fazer o quê?
É que você fala demais, cara. Quando você não fala, a gente fica preocupado.
Caraca. Eu vou parar de falar um pouquinho, cara. Vou ficar
não,
mais
não, não. Mais. Fala aí, fala aí. Não, vou parar na cara, vai.
Vou parar de fazer meus trocadilhos toscos. Vou mudar, cara. Vou mudar.
Ah, mimimi. Pode parar.
Vai começar a chorar.
O Orkut era aquela coisa idiota, rosa, que as pessoas colocavam idiotice e ponto.
Próximo. Caraca, mano.
Que morreu, cara.
Peraí, Matheus. É. Acho que vale a pena a gente dar uma parada no Orkut, cara. Pô, o Orkut ficou aí, cara, no ar. Não, durante Orkut? 6 anos, 5 anos, cara. Hegemonia
completa. Ainda está no ar e ainda tem muitos usuários brasileiros embora em decadência.
O Orkut já morreu, que... cara.
Já morreu. Ah, não morreu, cara. Pra gente morreu. Eu não tenho mais. Eu deletei minha conta.
Presta atenção. Quem é usuário mesmo de internet não usa Orkut. Por isso que eu tô falando que ele morreu.
Não. Vocês têm uma visão muito parcial de quem é usuário de internet, cara. A minha prima que mora aqui em casa, ela tem o celular. Ela usa a internet naquele celular mais chinfrim do mundo.
É isso que eu tô falando. Não é usuário de internet. Não usufrui da internet na totalidade. Quando eu falo usuário. Quando eu falo usuário, como o pessoal fala, hard user, né?
Aí você tá falando aí, de hard
user. Então, é isso que eu tô falando, cara.
Não. Então não morreu.
Morreu.
Não, olha só. Pra mim morreu, cara, porque é uma coisa que só gente idiota usa. Eu não considero uma coisa pra mim, cara.
Cara, eu adoro bater de fazer.
Próximo.
Calma aí. Matheus, controle-se.
Respira. Eu acho que inverteu a personalidade de Pedro aí no Matheus.
É verdade, cara. Verdade.
Eu acho que uma coisa interessante que o Orkut trouxe, calma, Matheus, foi a questão de você se identificar com alguns assuntos, que eram as questões das comunidades, né?
Cara, é exatamente isso, é o conceito do social. A ideia é que todos estejam reunidos e formem grupos em volta de uma causa, entendeu? A ideia da rede...
Não é tão revolucionário rede, assim, na
prática. Não, mas é isso, cara, causa no sentido, não no sentido, vamos dizer, humanitário, mas é o que? Preferências. Em torno de preferências. Exato. É isso, entendeu? Exato. O que não deixa de ser uma causa pra cada um de nós.
Olha uma das causas que tinha lá. Eu brincava de esconde-esconde quando era criança.
Não, ok.
Eu tive um pirocóptero.
É.
Quantas discussões que eu participei numa comunidade de, por exemplo, criacionismo e evolucionismo?
Eu também, cara.
Entendeu? Então, tinha lá suas coisas boas.
Quantas geografias quando eu baixei?
Tá repreendido, irmão. Pirataria.
Quantas discografias eu já baixei, cara, no Orkut.
Ai,
eu tô falando. O Orkut começou em 2004. Eu lembro de quando eu comecei a ter contato com o Orkut. Foi bem assim, quando eu comecei a fazer faculdade. Aí no laboratório lá de informática, eu chegava mais cedo e ia pro laboratório de informática.
Pra usar o Orkut.
Pra entrar no Orkut. Era, cara, eu chegava assim de trás do laboratório de informática. Todas as telas estavam no Orkut. Todas elas.
E acho que depois do Orkut, acho que a febre maior foi o Twitter e Facebook quase ao mesmo tempo, né? E aí algumas coisas rapidinho pra falar, né? O Twitter, pra mim, meu uso... Alô, vocês estão aí?
Fala.
Pode falar lá, cara.
Se com silêncio a gente tivesse caído.
É que eu tava tweetando.
Ah, boa. Ótimo, né? Sério.
Sempre te salvo, né, Pedro?
Lógico. E o Twitter, que é uma... Pra mim, o meu uso é muito como uma espécie de feed, né? Um lugar onde eu consigo ver os links das coisas que me interessam, das pessoas que falam conteúdos que me interessam. Tipo, e é muito mais fácil...
O blog do Ibrahim, assim, né?
Corta. E... Brincadeira.
Foi mal.
E você também usa pra humilhar as outras pessoas, né?
É verdade.
Corta.
Ó, se vocês quiserem ver as humilhações que ele faz com as pessoas, sigam aí @PedroAngela com dois L's.
Isso, dois L's.
Estou usando meu MacBook.
Criei
uma música no meu iOS.
Terminei de ler de Enciclopédia Britânica.
de ler a biografia do Steve Jobs de 500 páginas.
Que
mais que você usa o Twitter pra mim? Fala, Pedro.
Cara, nossa, cara. E o Facebook, pra mim, o meu uso é muito mais pessoal, assim, de contato com as pessoas mais próximas, pelo menos pessoalmente, né? De contato mais próximo, mas
pessoal,
também.
Pessoalmente,
é. É, mas assim, de pessoas que eu reconheço de verdade, eu quero dizer, né? Na vida real, né?
Legal, viu aí, Matheus? Ele acabou de dizer que ele não conhece a gente de verdade.
Beleza.
Vocês são uma expressão de bits pra mim, cara.
Dois avatares.
Dois avatares.
É, mas tudo isso a gente vai falar depois do... Vou falar de novo.
Travou.
Não vai não. Não vai não.
Silêncio.
Travou.
Silêncio. É que eu esqueci, cara. Epístolas e heresias. Eu esqueci completamente.
Que heresias, cara?
Epístolas é o nome do nosso quadro de e-mail.
É, epístolas e heresias.
E heresias, cara?
É, cara. É o que a gente fala de errado, são as heresias, né?
Caraca. Nossa, cara, eu tô passando mal, cara.
Então, vamos lá.
O cara, você não leu Docs, né, cara? Pô.
Cara, a melhor risada é a risada contida do Thiago.
Vamos lá, silêncio.
Comecei com... Esqueci que era...
Esqueceu o nome do computador?
Caraca, eu aprendi a dar o start da risada do Matheus, cara. Eu dou uma risadinha de fundo e começo a rir, cara. É ótimo isso, cara.
Eu não resisto, cara.
Esse amigo meu, eu pra fazer ele dar risada, eu começo a fazer que nem o Nerdcast. Eu chego e falo assim: vem cá, te dá uma balinha.
Te dá uma balinha.
Vem cá, te dá uma... Nossa, que é isso, cara? Que medo. Traficante do Rio falando, cara. Cara, que...
Então.
Então, eu comecei a usar o Twitter nessa febre do Twitter aqui no Brasil. E quando eu comecei a usar, cara, sabe, quando você se encanta assim logo de início, pô, era aquilo que eu tava precisando, cara. Era exatamente aquilo que eu tava precisando. E, pô, achei uma ferramenta totalmente, realmente social, onde você consegue, se você for, né, bastante coeso, você consegue expor as suas ideias, trocar ideias com as pessoas. E eu uso também pra esse fim que você falou, o... Por quê?
Atende logo esse telefone, cara, vai.
Tá dando pra ouvir,
é, lógico que dá, né, cara? Nem ouviu o que você falou, foi, cara.
Oi?
É a mulher, né? Certeza.
Lógico, né?
Ah, tá, tá bom. Tá bom. Aí a gente conversa, tá?
Foi no mute, cara.
Ô, louco, cara. Beijo, meu tchutchuki. Ô, Dine.
Saudade.
Qual é, pô? Seus dois mais.
Tira isso daí, cara. Tô dando interferência, viu?
Tá, vamos lá então.
Não tem problema. Vai dar câncer aqui.
É. Então.
Continua.